está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Há um salmo, Salmo 73, a primeira parte do versículo 28, diz assim: "Mas para mim é bom estar perto de Deus." Qual é a diferença de uma vida que está perto de Deus e uma vida que está longe dele? Se vemos a vida de muitas pessoas pelo mundo afora, podemos dizer que a maioria delas vivem longe de Deus. Por que isso, se é tão melhor viver perto de Deus? Vamos então, neste programa, ver um pouco mais de perto o Salmo 73, que traz muitos dilemas, muitas perguntas que nós mesmos às vezes nos fazemos com relação a outras pessoas, ao estar perto ou longe de Deus, e entender o porquê o salmista conclui com esta frase: "Mas para mim bom é estar perto de Deus."
Venho a ti, Senhor, estou cansado e ferido, quase desisti, mas segurei na tua mão. No teu esconderijo a tempestade não me alcançou. Guardei a minha fé e sobrevivi, e sobrevivi. Ó Deus que caminha pelo fogo e o mar não consegue afogar teus sonhos, a tua destra sempre sustentará o coração fiel, fiel. Perto de Deus
é realmente bom estar perto de pessoas que gostamos, pessoas que são a referência para nós. Lembro-me que na época da escola era muito bom ser amigo ou estar perto daquele colega que jogava bem futebol, porque você também seria escolhido para o time dele. Era bom estar perto dos amigos que tiravam boas notas, dos amigos inteligentes, porque eles ajudavam a fazer as tarefas. Era bom estar perto daqueles mais engraçados, pois havia mais diversão perto deles. Por outro lado, nós não gostamos muito de estar perto de pessoas que são estranhas, que têm um jeito estranho, pessoas que têm assuntos diferentes, pessoas que se mostram meio antiquadas. Não gostamos de estar perto de pessoas que não se encaixam no contexto ou no padrão em que nós vivemos. Em um dos meus primeiros retiros de jovens, reencontrei um velho amigo de infância e ele usava certas roupas estranhas ainda que não se adequavam ao estilo jovem da época, e era difícil ficar perto dele, estar perto dele, porque eu percebia como os outros jovens olhavam para nós de um jeito estranho e isso me deixava bastante desconfortável quando estava perto deste meu amigo. Para evitar esse tipo de constrangimento, muitas vezes preferimos estar perto de pessoas legais, pessoas com um jeito mais descolado, pessoas bem vestidas, pessoas atraentes. É vantajoso ser amigo delas, pois isto traz um status, uma segurança em nosso agir na sociedade em geral. Se pensamos um pouco mais além, vamos perceber que nós tendemos a imitar de certa maneira o jeito dessas pessoas agirem. Tendemos a ter as mesmas opiniões e nos comparamos muito com essas pessoas, vindo muitas vezes um sentimento de inferioridade ou de superioridade. É realmente bom estar perto de pessoas que nos trazem boas influências, mas devemos nos perguntar muitas vezes o que é que eu procuro realmente nestes relacionamentos. Na época da escola, fazíamos isso por pequenas coisas. Gostávamos de estar perto dos inteligentes da sala, pois isto nos ajudava no relacionamento com a professora, ele nos emprestava o caderno e podíamos fazer a tarefa. Era bom estar perto de quem jogava bem futebol, pois éramos escolhidos também para jogar no time principal. Agora, quando adultos, continuamos agindo na verdade do mesmo jeito, mas num nível diferente. Nos comparamos e queremos estar perto de pessoas que têm um sucesso no trabalho, queremos estar perto de pessoas que têm um modo de pensar firme, gostamos muito de estar perto de pessoas que desfrutam de um sucesso financeiro e muitas vezes até de pessoas que estão firmes na fé. E nos comparamos com elas e achamos que devemos ser assim como elas para obter um reconhecimento no meio em que vivemos. E existe também a situação quando nós nos comparamos com pessoas que não querem nada com Deus, que estão longe de Deus. Muitas vezes é revoltante ver que essas pessoas que vivem longe de Deus, que não estão nem aí para os mandamentos de Deus, e ver que elas têm uma vida aparentemente mais fácil, que elas não passam por dificuldades, que elas se divertem mais, e nessas horas vem aqueles pensamentos: por que Deus deixa isso acontecer? E nós nos afastamos de Deus e procuramos estar perto dessas outras pessoas que não querem nada com Deus, pois parece não haver vantagem nenhuma em se levar uma vida dentro da vontade de Deus com Deus. E o Salmo 73 descreve uma situação similar. Podemos nos identificar muito com o escritor deste Salmo. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia em casa e vamos ler juntos o Salmo 73, versículo a versículo, para entendermos o porquê o salmista fala no final: mas para mim bom é estar perto de Deus. Salmo 73, a partir do versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. O escritor aparentemente vivia uma vida correta, andava com Deus, e ele relata o momento em que ele quase tropeçou, em que ele quase escorregou. E então, a partir do versículo 13, ele explica como isso aconteceu e por que isso aconteceu. Versículo 3. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. O escritor relata aqui como ele quase tropeçou. Muitas vezes as pessoas com as quais nós nos espelhamos, pessoas que andam longe de Deus, são na verdade pessoas arrogantes, pessoas de mente pequena, que somente têm olhos para essa vida, pessoas sem caráter, que aparentam ter uma vida fácil. Vemos frequentemente pessoas que são grandes aos olhos das outras, mas de caráter e ideias que não passam de lixo. Versículo 8. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento, o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. E é assim mesmo. Nós observamos a maneira como essas pessoas levam sua vida, não se preocupando com a vida dos outros, não se preocupando com Deus, não se preocupando com sua palavra, fazendo o que bem entendem, e vemos como eles se dão bem na vida, como eles têm uma certa alegria e prazer, esbanjam prazeres. E muitas vezes chegamos ao ponto de pensar aquilo que o salmista descreve no versículo 13. Certamente foi-me inútil manter o coração puro, ou seja, querer ser um crente correto, levar uma vida na palavra de Deus e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. E vemos isto em diferentes áreas da nossa vida, como no namoro, por exemplo. Jovens que tentam se manter puros antes do casamento, sem ter relações sexuais, quando se comparam com os outros que não estão nem aí para este mandamento de Deus, e ver que eles se dão melhor em seus relacionamentos, mesmo vivendo uma vida desvairada. Quando falamos em honestidade, honestidade no trabalho ou na faculdade, os colegas que colam e são desonestos obtêm melhores resultados. E nós cristãos que queremos manter uma vida na integridade correta, temos mais dificuldades. Aqueles que são fiéis em suas igrejas passam às vezes por mais dificuldades do que outras que não estão nem aí para Deus. Aparentemente levam uma vida mais fácil. O salmista chegou a pensar nesse ponto que viver decentemente, viver conforme a Bíblia diz, é inútil. Quantas vezes já passou isso por sua cabeça? Nem que foi por alguns segundos? Vale realmente viver uma vida tão certinha, santa, segundo a palavra de Deus? Foi isso mesmo que o salmista descreveu aqui, esse dilema da alma, essa luta interior. E neste ponto eu também me identifico muito com o escritor. Mas com aquilo que ele escreve depois dessas palavras, eu também me identifiquei. E o meu desejo é que após este programa, essas possam ser as suas palavras também, assim como o salmista escreveu. Ele observou então, de uma maneira mais completa, a vida das pessoas que não andam com Deus. E escreve, a partir do versículo 16... Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. O salmista começa a analisar a vida dessas pessoas de uma maneira mais completa, não somente em momentos de alegria, em momentos em que eles se dão bem, mas sim com o passar dos anos, e chega à seguinte conclusão. Versículo 18. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o escritor observou a vida dessas pessoas mais de perto, quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele trouxe esse aperto no coração perante Deus em oração, ele percebeu que o fim dessas pessoas não é um fim bom, que elas não têm um sentido na vida. Ele viu o modo que elas vivem e percebeu que este modo de vida não tem futuro, que Deus não está perto delas e que isto sim é muito desvantajoso. Pessoas que vivem sua vida sem levar em conta a vontade de Deus, elas não têm base em sua vida e quando vêm os problemas verdadeiros, elas caem e não conseguem se levantar, pois estão sozinhas. Se paramos para pensar sinceramente, não é isto mesmo? Que base tem pessoas que estão longe de Deus? Que futuro elas têm? Que sentido na vida elas têm? Somente prazeres, e uma hora isso acaba. Então o escritor do Salmo, ele se lembra do tempo em que ele quase tropeçou quando pensava, será que realmente vale a pena viver uma vida com Deus? Então ele escreve no versículo 21, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, imitando o proceder dessas pessoas, aquilo que nós falamos no início do programa. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele reconhece que ter ficado perto das pessoas que não querem nada com Deus o levou a tomar decisões e ter atitudes de um ignorante. E é assim mesmo. Em fases que estamos nervosos com Deus e com a fé, porque nada dá certo, porque não vemos vantagem nenhuma, tomamos certas atitudes somente para bater o pé, que são irracionais. São nessas fases que vamos a festas, bebedeiras, que achamos que não terá problema nenhum trair o marido, trair a esposa, nos afundar em vícios, dizemos coisas que não são legais, magoamos outras pessoas, nossos pais, até lideranças da igreja, caímos em um poço espiritual sem fundo e não vemos sentido nenhum em uma vida de fé. Em todo este processo, o escritor percebe uma coisa, e aqui temos a virada da história. Versículo 23, contudo sempre estou contigo, querendo ou não, Deus está sempre ali, tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges no teu conselho e depois me receberás com honras. Quantas vezes experimentamos isso, nos revoltamos contra Deus, damos a culpa nele pelas coisas que acontecem em nossa vida, queremos desistir da vida de fé? E depois de um tempo, percebemos que apesar de nossas atitudes, Deus está novamente lá, nos estendendo sua mão para nos erguer novamente. Seguindo no versículo 25, a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Estar perto de Deus. O que pode ser melhor do que isso? Esta é a melhor maneira de se levar a vida. Gosto muito da tradução em alemão desta primeira frase do versículo 28, que diz: ter Deus perto de mim é minha sorte. A nossa maior alegria, a nossa maior sorte é que existe um Deus que se preocupa conosco, que está sempre de mãos estendidas para nos levantar, para nos dar força, para continuar a viver segundo a sua vontade em santidade. E é interessante perceber que neste versículo temos três pontos muito fortes. Primeiro, mas para mim bom é estar perto de Deus. Isso traz a ideia de que é um ato de Deus, é um ato divino que inicia essa aproximação do ser humano. Ele vem até nós e se mostra perto de nós. E o segundo ponto, fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Fiz uma decisão própria, uma decisão pessoal. Deus se achega, bate à nossa porta e diz: eu estou aqui para te ajudar. Esta é a sua sorte. Eu, o Criador do Universo, estou perto de você. E aí entra a nossa decisão de fazer do soberano, deste Deus Criador, o nosso refúgio. E ainda o próximo ponto, que é: proclamarei todos os teus feitos. Como um ato de gratidão, levaremos este Deus que se achega a nós a outras pessoas e proclamaremos todos os seus feitos, tudo aquilo que ele fez de bom para nós. Então, querido ouvinte, este é o meu desejo, que este versículo possa estar sempre presente em sua vida pessoal. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Minha sorte é ter Deus do meu lado, percebendo cada dia mais que vale a pena seguir fiel em uma vida segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra.
Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei suas mãos me tocarem. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como pluma nos ares, sentirei como aves a voarem, sentirei suas mãos me tocarem. Ao chegar bem mais perto de Deus.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.